Olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais uma de nossas edições do nosso quadro Papo de Gestor aqui no vozdecaxias.com.br. Sou Edinho, prazer imenso estar mais uma vez tendo esta grata possibilidade de estar aí no teu celular, no teu computador, neste teu aparelho digital, junto com você, para que nós possamos pautar os assuntos de interesses da nossa cidade, falar um pouco da nossa sociedade, falar um pouco da contextualidade, né, dos fatos da atualidade e também observações, né, de fatos do passado, projetando também uma análise, né, a futuro, das coisas do futuro do porvir. Eu que sou o Edinho, né, como havia agora há pouco descrito, sou formado em sociologia, licenciado, né, em sociologia, professor desta disciplina que eu amo, acho maravilhosa a sociologia, acho que todo mundo deveria mergulhar e compreender um pouco mais para ter uma dimensão, né, de todo o contexto das sociedades, principalmente a nossa sociedade, a sociedade brasileira. Também sou formado, sou pós-graduado, né, em administração pública e também em social media, mídias sociais, né, todo esse aparato digital. Tema de hoje, olha, sacudiu, estremeceu a cidade de Caxias do Sul e também a região, a passagem, né, do ministro, né, o Renan Filho, ministro dos Transportes, passando por fazer um tour em toda a região sul, e nesta passagem, né, que ele faz, trouxe um anúncio de um pacotão de investimentos para toda a região sul do país. Nosso foco de análise, consequentemente, será as observações do anúncio, né, para a nossa localidade, a nossa cidade, com foco na observação do viaduto, né, o anúncio do viaduto de instalação na BR-116, na intersecção ali com a perimetral norte, né, bem no início ali da Rubem Bento Alves, né, nessa intersecção que, segundo informações, né, segundo se destaca, aventa-se por muitos anos um grandioso gargalo, né, para a nossa cidade de Caxias do Sul, que fica dentro do segundo anel viário. O segundo anel viário da cidade justamente é o contorno perimetral, o contorno ao entorno, né, que traz então esse segundo anel viário da sociedade de Caxias do Sul. Acho que para começar nossas observações, primeiramente um golaço, né, um golaço, literalmente falando, dessa iniciativa da gestão do governo Adiló, né, da administração Adiló, que encaminhou esse projeto de intenções, levando, né, esse projeto de intenções para uma análise do planejamento do governo federal, e o governo federal entendendo, né, a partir das movimentações também políticas, entendendo, e esse projeto vindo a ser incorporado agora no PAC Cidades, né, no PAC Soluções, para receber aporte governamental para realmente sair do papel. Antes de nós abordarmos, né, acho que o que você gostaria de nós contextualizarmos, talvez olhar, é a questão desse viaduto. Mas eu quero fazer uma questão mais ampla, né? Eu quero observar para vocês a BR-116 no seu todo, né, na sua totalidade, dentro do perímetro Caxias do Sul, e nós vamos fazer algumas observações, né, de fatos que vão apontar o quanto está defasado a BR-116, quanto investimentos robustos já eram necessários para que nós pudéssemos estar com uma condição, né, de trafegabilidade muito maior, ainda mais com a mobilidade, né, mobilidade e acessibilidade que está muito atrasada na questão da BR-116. Se nós observarmos, né, cidades de grande porte, né, exemplo, podemos falar aqui de Pelotas, podemos falar toda a região metropolitana, você vê os robustos investimentos que são despendidos, né, por parte do governo federal nessas regiões. E Caxias do Sul, na região serrana, mais no interior do estado em relação ao perímetro central, ainda carece de profundos investimentos nesta área. Eu quero fazer um comparativo, e esse comparativo vai auxiliar nós nortearmos o entendimento do assunto que nós queremos falar aqui. Morador da cidade de Caxias do Sul, aqui da nossa região, você que trafega aqui pela Rota do Sol, né, a Rota do Sol, e também pela ERS-122, você está observando as profundas transformações que estão sendo implementadas pela EGR. É, nós temos vendo uma sinalização, né, que está sendo colocada sobre as vias, né, altas, com pórticos. Nós temos vendo o sistema de monitoramentos em câmeras sendo instalados. Nós temos vendo todo um avanço, né, essa questão de tirar as placas de trânsito, de estarem sendo elas mesmas, né, motivadoras de obstáculos, muitas vezes em corredores e passagens, e elas estão sendo colocadas para o alto, bem alto, onde a visibilidade do motorista é maior, onde o tamanho, as dimensões, as letras dessas placas, elas ficam melhor, elas tiram, né, a poluição visual do campo de visão, reta, né, na linha reta que o motorista faz, e ela é colocada para cima e amplia a visão do motorista, utilizando-se, né, a parte superior, o campo de visão superior do para-brisa dos automóveis. Consequentemente, também você pode estar observando, né, nessa análise que a gente quer fazer, que a EGR está investindo pesado em controle de tráfego, em monitoramento e controle de tráfego. Não é de se assustar que daqui a algum tempo esses dados de controle de dados, esses dados de monitoramento poderão servir para passar informações em tempo real, informações instantâneas, acesso a essas câmeras. Essas câmeras vão possibilitar as pessoas acompanhar instantaneamente como é que está o movimento naquele determinado ponto. Você vai pegar a estrada, você vai se locomover de um ponto ao outro, você vai, exemplo, de Caxias do Sul para Farroupilha, você vai observar através de um aplicativo do app, né, que vai ser disponibilizado essas imagens, e você vai ver como é que está o tráfego de trânsito. Você vai acompanhar, você vai ver se você vai pegar um tráfego pesado, e você vai poder realmente ver pelos teus próprios olhos como é que estão as condições climáticas, né, da tua ida até lá. Sem contar que os indicadores, os dados, né, tudo isso que serão coletados, eles servirão de indicadores para poder trazer taxas de amostragem. Os horários de maiores movimentos, os veículos que mais incidem em passar naquele momento, se é mais caminhões ou mais veículos. Então tudo isso vai dar um salto, né? Um salto, um know-how de salto para nós podermos permitir um entendimento, uma compreensão maior por parte dos motoristas que vão utilizar essa via. Então você para analisar o que está para acontecer, né, nesse sentido. E todo mais é a orientação que servirão aos aplicativos, né, as orientações de dados que serão passadas para que possam ser utilizados por aplicativos que façam gestão de tráfego. Nós podemos aqui citar Uber, nós podemos citar o Waze, nós podemos citar tantos outros aplicativos que fazem gestão de tráfego, até o próprio Google, né, que você pode estar acessando, né, dados para poder entender o direcionamento, a movimentação e tudo mais. Agora estamos falando, né, muito bonito o que você ouviu até agora, tenho certeza que você gostou de ouvir o que nós estamos falando de uma estrada estadual que está buscando um investimento robusto e que pode chegar até esse nível, né? Seria interessante que você chegasse a esse nível. Agora pega tudo que eu falei e vem olhar a nossa BR-116. A BR-116 está vazia. A BR-116 apresenta gargalos em toda a sua extensão. A BR-116, ela não confere ainda passarelas para poder fazer ligações de um lado ou outro, né? Ela passa a ser um divisor na cidade de Caxias do Sul. Ela cruza num corredor e ela divide a cidade em fatias, a fatia central e a fatia dos bairros ao leste. Então a gente vê o quanto ainda precisa se avançar nessas questões para ampliar a mobilidade e também a facilidade, né, de acessibilidade e questão de tráfego para a BR-116. Um outro ponto que já é notório, acho que muitas pessoas estão observando, a BR-116 hoje ela é utilizada com grande escoador para ligação da região Nordeste, ligação da região Sul, para ligação de diversos pontos da cidade. Ela é uma via estratégica para o município de Caxias do Sul pela conexão interna, né, para acessos locais, para acessos de ligação a diversos bairros. E você para analisar que isso estão formando gargalos em diversos pontos. Nós temos então um gargalo seríssimo, né, na região de Anahec, ali na região da chamada Encruzilhada de Anahec, um local de vetor de um gargalo imenso, imenso, imenso. Eu poderia dizer para vocês, na minha opinião, que esse gargalo ali talvez seja muito mais amplo e maior que o gargalo da Perimetral Norte, né, da Perimetral Norte. Não que não é um golaço e não precisa essa obra. Essa obra precisa sair do papel e vai sair do papel depois de um determinado período de tempo. Mas é você analisar ali onde tem uma empresa, Marco Polo, uma das maiores fabricantes de carrocerias do mundo, a maior da América Latina, concentrada aqui. O intenso fluxo de tráfego dos bairros que ali querem chegar e se ligar através, né, das ruas, a arterial maior que é a BR-116. Então você vê o gargalo que se forma ali, a lentidão que se forma, se arrasta por tecnicamente falando, uns 2 a 3 quilômetros de extensão. Todos os dias tem ali gargalos e quem frequenta ali percebe tudo isso. ali precisaria também de investimentos robustos por parte do governo federal. Nós podemos agora ir, né, num olhar ali no Hospital Geral, é um ponto de um gargalo tremendo, é um ponto de junção, né, entre quem vem da região central, quer acessar regiões, até inclusive a cidade universitária, a UCS, você vê um tremendo gargalo. E muitos outros gargalos. Sem falar lá embaixo, na região sul, né, na região sul, onde tem aquele desafio, aquele obstáculo a ser superado com a Sulgás, no qual impossibilita a duplicação definitiva de todo aquele preço, daquele trecho, suavizando cada vez mais, né, o tráfego e a mobilidade na BR-116. Esse é um ponto a ser observado. Agora vamos observar de passarelas, né? As passarelas estão atrasadíssimos, os projetos de passarelas para a BR-116. Uma outra observação muito importante que eu acho que todo cidadão castrense tem que fazer, nós estamos falando agora há pouco das sinalizações que estão sendo implantadas pela EGR em toda a extensão da RS 122, aqui nesse eixo da Rota do Sol, até onde é só Abrantes, e está trazendo toda uma dinamidade. Aí a BR-116. Por que que o governo federal e o DENIT já investiram pesadamente nessas ações e colocaram esses tipos de sinalização já presente na BR-116, assim como é também utilizado ali na região metropolitana? E você pode fazer uma observação que atualmente as placas que estão colocadas no canteiro central da BR-116, elas estão atrapalhando e muito a vida dos pedestres. Os pedestres não têm condições de fazer uma caminhada segura e se distrair, se estiver olhando o telefone celular, vem bater a cabeça nessas placas. Então a gente observa quanto tem que partir de investimentos federais robustos para que sejam aplicados urgentemente nas melhorias da BR-116. Nós podemos ver que já poderíamos ter câmeras, né, acompanhando todo o monitoramento de tráfego nessa localidade. Essas câmeras poderiam estar integradas até, quem sabe, ao CIOSP, né, de Caxias do Sul, para que o CIOSP de Caxias do Sul, em uma parceria com o governo federal, pudesse fazer a gestão, né, desses materiais e fornecer dados, né, de tráfego de toda a BR-116 em todos os seus pontos. Nós podemos observar também que as elevadas, né, nesses pontos que nós havíamos falando, assim como ocorrerá ali brevemente na entrada perimetral norte, suavizariam e muito o trânsito. Outras cidades do estado do Rio Grande do Sul, de grande porte, tem. Caxias do Sul ainda não tem. E o anúncio foi feito para que se coloque a primeira de suas elevadas na BR-116 a ser instalada na cidade de Caxias do Sul. Não temos que comemorar, temos que comemorar muito. É um grande andamento, é uma grande visão, é um grande crescimento para uma cidade que está se desenvolvendo e muito, né? Uma cidade que é um dos maiores polos metalmecânicos do país. Então faça essas observações, faça essas análises e observa, né? Se de verdade, se realmente nós temos muito a comemorar ou apenas sinalizar a intenção de grandiosos projetos robustos, a busca de grandiosos projetos para a modernização definitiva do trecho da BR-116. Para finalizar, acho que é muito importante, nós já estamos carregando para o final, você tem que fazer uma avaliação também de que há projetos que possivelmente desviariam a BR-116, mas você tem que levar em consideração pesos e medidas. As intenções, elas são atualíssimas e necessárias. A intencionalidade é para o agora, mas o recurso, os dinheiros, o valor investido, todo o esforço descomunal de investimento por parte do governo federal, potencialmente não é para agora. Então, nós temos que trabalhar com os pés no chão e ver que as necessidades da BR-116 e projetos que são de menores voltos, menores impactos, mas de grandes resultados, trariam resultados que aperfeiçoariam muito a trafegabilidade, trariam uma nova conjuntura, uma nova forma de ligar aí essas localidades. Falando em acessibilidade, né? Onde tem rampas de acessibilidade para quem um cadeirante quiser cruzar ou a pessoa que tiver necessitado de utilizar temporariamente uma cadeira de rodas e precisar ir de um lado ou outro da BR. Tá certo, hoje você diria uma insanidade atravessar a BR-116, porque não há. Então nós temos que pensar em passarelas, né? A cidade de Caxias do Sul já necessita de muitas instalações dessas passarelas. Nós podemos observar que as pessoas estão se aventurando todos os dias, colocando suas vidas em risco, passando de um lado ao outro da BR-116 para ir se interligar de um lado de um bairro com o bairro do outro lado. Então, assim, comemoramos, vibramos e muito mesmo, sobre os andamentos desses anúncios. Esperamos que as obras saiam do papel o quanto antes, muito, muito brevemente saiam, essas obras do papel. Eu estava fazendo observações, né? Eu li jornais locais, eu li o jornal da o próprio site da Prefeitura de Caxias do Sul, busquei informações também na mídia aí da cidade, a gente está sempre a par dessas informações, e a gente viu, né, que o secretário do planejamento, o Caberlon, disse que foi ajustado o projeto descritivo. É muito importante entender tecnicamente o que é o projeto descritivo. O projeto descritivo não passa de um projeto de intenções, tá? Mas é um grande avanço, ele tem que existir. É onde está apontada todas as intenções reais, que vem delinear a estrutura e a robustez do projeto, o impacto social, né, a necessidade, vem apresentar um relatório de necessidade, vem fazer toda uma descrição que apresenta a necessidade real e a concretude desse projeto. Agora, para caminhar ao projeto executivo, tem um passo muito largo, muito longo. Mas vamos seguir acompanhando para e passo tudo isso. Esse é o nosso Papo de Gestor, você acompanha aqui no Voz de Caxias. É muito importante, né, você estar sempre acompanhando nossos materiais, por isso siga-nos as nossas páginas. Nós estamos no Facebook, estamos no Instagram. Você também pode nos seguir através da nossa própria casa, né? O nosso home, o www.vozdecaxias.com.br, né? A nossa house, a nossa casa, para você estar sempre acompanhando aí a gente, né? Acompanhando a gente em todas as nossas publicações. Fique ligados em todos os nossos canais de notícias. Eu sou Edinho Soares, muito obrigado a você que está nos acompanhando, me coloco à disposição. Comentários você pode deixar na parte de baixo, pode mandar comentários para a gente. Será um prazer nós deliberar sobre todo e qualquer assunto no vetor, no objetivo de ampliar o entendimento e mergulhar na realidade, no contexto social da nossa comunidade. Muito obrigado a vocês, grande abraço, até a próxima edição.